Pessoal, é indiscutivelmente uma das matérias que mais tem repercutido e as pessoas têm ligado com muita frequência, nos questionando, e por isso trouxemos o assunto à tona, é em relação àquele produtor rural da localidade lá do Capão do Cetro, no interior de Lagoa Vermelha, que acabou perdendo uma vaca leiteira e um bezerro após um possível ataque que estaria sendo, inclusive, a suspeita de que seria uma onça. Foi no dia 20 de março, né? E nós estamos recebendo nesta manhã os soldados do policiamento ambiental, o soldado Diego de Oliveira e a soldado Andrea Oliveira, para a gente tentar explicar um pouquinho melhor para a nossa comunidade o que realmente aconteceu e o que animal poderia ter atacado exatamente esse gado. Soldado Oliveira, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Bom dia. Eu chamo de Soldado Oliveira, mas é o Diego, bom, né? Dia. É o Diego Oliveira. Porque o Soldado Oliveira é a Andre que é mais conhecida, né, Diego? Como é que tá? Tudo bom, Diego?
Tudo bom. Bom dia, ouvintes da rádio. Tudo bem.
Que bom. Soldado Oliveira, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Tudo jóia. Repercutiu bastante mesmo, né, Diego, essa questão, principalmente do fato ocorrido, né?
Ele é um caso que quando ocorre assim, ele repercute bastante, né? Porque ele é um animal pouco avistado, né? Existem bastante, há incidência de bastante animais desse estilo felinos na nossa região, né? Várias espécies, temos diversas espécies de felinos na nossa região, né? De pequeno, médio e até grande porte nós temos na região, né? Só que ele é um animal pouco avistado, né? Até pelo hábito dele de ser mais noturno, e ele fica mais escondido na mata, mais abrigado na mata. Ele pouco sai a locais que possa ser avistado. Né?
Soldado Oliveira, até para a gente poder recapitular um pouquinho, como é que foi essa ocorrência? Quando é que vocês foram procurados? Chegaram a ir no local? Até para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender o que aconteceu.
Foi no meio dessa semana, eu acho, não recordo direito o dia.
Dia 20, né? Dia 20 de março.
Dia 20. A gente recebeu tanto a ligação da filha do produtor quanto as imagens dele. Só a gente não chegou aí no local porque, como a gente diz, a gente não tem muito o que fazer. Não tem como nós ir, não tem como capturar, não tem como caçar ela na mata, afinal, porque lá é o habitat natural dela, né? Uhum. Elas são da região, elas, que nem o Diego disse, elas existem, elas estão na mata, só que elas não são vistas porque ela não quer contato com o ser humano. Ela tem um animal.
Ela evita, né?
Ela evita. Ela é um animal de hábito noturno, então ela só vai sair de noite. E até porque ali pelas imagens a gente não pode afirmar 100% que foi uma onça, né? Devido aos hábitos que ela tem de caçar, não condiz com muito ali com a situação das imagens que a gente recebeu e vocês também receberam aqui na rádio.
Vocês não viram os animais abatidos?
Não, não chegamos a deslocar até o local.
Mas pelas características, assim, Diego, que vocês podem perceber, pode ser, mas pode não ser também.
É, há possibilidade de ser, mas também há possibilidade de não ser.
E que outro animal poderia atacar dessa forma?
Até pode ter sido atacado por cães de caças extraviados na região, algum cão perdido, né? Pode ter ocorrido o ataque ao animal, né? Ao bovino, né? E que isso aí ocorre normalmente, frequentemente, o cão de caça, às vezes, se perde alguma coisa, pode ocorrer o ataque a animais, né?
E o Soldado Oliveira, foi dia 20, depois disso não se teve nenhum outro registro?
Não teve mais, a gente não teve mais notícias, não teve o senhor agricultor, a gente orientou ele o que ele podia fazer, né? Que era recolher os animais dele durante a noite, porque ela tem hábitos noturnos, se fosse realmente uma onça, e que se ela aparecesse, qualquer coisa, que ele ligasse, mas não, depois, posterior a essa data, não tivemos mais notícias.
Certo. E a gente percebe também que a maneira que houve o ataque, ela não dá para ter uma convicção, né?
Não. A onça, ela tem por costume, quando ela mata, ela já ingerir as vísceras do animal. Então, e ali nas imagens que a gente recebeu, disso, tem só algum raspado de unha, não tem uma mordida profunda, não tem nada que comprove que tenha sido uma onça. Uhum. Até o terneiro que foi morto, que seria um animal, que seria um porte menor, que ela poderia carregar, abrir, comer, para comer as vísceras e guardar a carcaça, não aconteceu. Que seria uma coisa que é esperado, né? É o jeito dela agir, é o modo que ela age.
Uhum. Soldado Diego, nos últimos tempos é o único registro que se tem com esse tipo de possibilidade, pelo menos aqui na nossa região? Vocês lembram de algum outro fato semelhante nos últimos tempos?
Na região teve o fato ali em Vacaria, né? Que foi capturado um animal adulto já, em Vacaria, que estaria no perímetro urbano, né?
Ali foi comprovado.
Ali foi comprovado, né?
Até porque o animal foi recolhido,
foi,
né?
Ele foi avistado, foi feito monitoramento durante 3 ou 4 dias, foi efetuada a captura dele, né?
Que animal era?
Era uma onça parda. Onça parda, né?
É. E não era filhote, né?
Não, era adulto.
Já era adulto, né?
Até foi encaminhado ao Hospital Veterinário Passo Fundo, foi realizado atendimento nele. Introduzido o colar de monitoramento, e esse animal foi devolvido na própria região e está sendo monitorado.
Aqui, soldado Oliveira, não é muito comum a gente ter o registro de animais que são vistos felinos assim, né?
Não, e que nem a gente reiterando, eles são de hábitos noturnos e a gente tem muita região de mata, mata fechada, e a gente tem umas matas que estão ainda intocáveis, né? Uhum. E elas costumam ficar nessa região, elas só saem mesmo para caçar e dificilmente elas vão caçar perto de propriedades porque elas não querem contato e também elas se assustam muito fácil, então elas sempre caçam animais tipo veados ali na região mesmo da mata. Elas não costumam chegar próximo à via urbana, nem em áreas de propriedades rurais. Então, por isso que é bem difícil ver o avistamento delas.
Uma orientação importante aos produtores aí é prover e manter, tá, a fauna silvestre dentro das propriedades. Né? Se conseguir manter, favorecer para a produção de fauna silvestre, vai gerar alimentação para esses animais e eles vão evitar procurar o gado. Até porque, se ocorreu mesmo a procura por gado, é porque está escassa a alimentação dele dentro da mata. Aí ele vem à procura de animais que estejam de fácil acesso, né?
Uhum. Pois é, e em termos de orientação, soldado Oliveira, para que o pessoal tenha uma noção, como deve agir numa eventualidade de daqui a pouco, até seja dia, seja noite, se deparar com um felino desses?
Ah, é não entrar em pânico, né? Uhum. Ela dificilmente vai atacar sem razões, sem motivo. Ela é um animal que ela vai ter mais medo do ser humano do que o ser humano dela, provavelmente.
Pois
ela,
ela
vai provavelmente se assustar e sair. Só que não entra em pânico também, não adianta fazer griteiro, porque...
Agora, né? É difícil dizer isso para uma pessoa quando vê um felino.
Mas é que nem eu digo, ela vai ter mais medo do ser humano do que o ser humano dela.
Porque daqui a pouco, né, Diego, a gente fazer uma pergunta como essa, a pessoa que está nos ouvindo vai dizer, com certeza, corra! Né? Mas é essa, daqui a pouco, a decisão certa ou não?
Não, até porque correr vai ativar o instinto de caça dela, né?
Então, por isso que a pergunta é
permanecer calmo, né? E observar de longe, né? Se possível, se afastar devagar, né? Sem pânico. E deixar que o animal, por conta, ele vai tomar o rumo da mata, ele vai... Até porque, como a colega falou, todos os animais silvestres, ele não tem contato com o ser humano, né? Para eles, nós somos predadores. Então, o instinto do próprio animal é se afastar e correr.
E a gente sabe que a nossa região aqui é privilegiada, tem vários animais, né? Qual o alvo preferido desses felinos aí, soldado?
São veados, veado campeiro.
Veado campeiro, lebre. Nossa fauna, né? É. Eles são carnívoros, né? O que tiver alcance dele na fauna, ele vai se alimentar, né?
Até javali ali, dependendo se for uma área que tiver bastante, eles sempre vão procurar animais de médio porte ali, né? Uhum.
Sobem em árvores ou não?
Sim.
Com facilidade,
muito,
né?
Muito bem, inclusive.
Com facilidade, porque as pessoas podem imaginar, mas às vezes é um felino de porte grande e tal, mas não importa.
Mas é que nem ela sobe com a facilidade de um gato subindo numa árvore.
Até foi uma de outra característica que faltou para a onça, né, que nós estávamos debatendo antes, que normalmente ele faz a alimentação da víscera e carrega a carcaça para cima de uma árvore.
Olha aí.
Esconde em cima das árvores.
É. Daí a suspeita é bem maior, porque o cão já ataca mais ou menos nesse sistema.
Ele não
sistema.
Vai conseguir comer, né?
Ele
o,
só ataca,
o cachorro,
né?
Ele só vai atacar porque é um instinto dele. A maioria dos cães de caça são criados para isso. Vai ver um animal de grande porte, ele vai atacar, né? Uhum. E aí, que nem a gente fala, não tem nenhuma característica que tenha sido realmente uma onça para a gente ter toda a noção dos hábitos que elas têm. E ali só tem, no caso, as feridas que pode ser um cachorro de grande porte de caça.
Soldado Diego, fezes, rastros, isso aí não se pôde perceber.
Não se pôde, com certeza.
Até porque foi um tempo aí seco agora, né? Nos últimos dias. E uma outra questão, matar esse animal é crime?
Crime.
Crime, né?
A caça é proibida.
E isso é importante deixar claro, né?
É que nem a gente diz, óbvio que se for numa legítima defesa, né? Extrema necessidade, se é justificado. Mas a caça desse animal para apenas caçar porque ela está na minha propriedade, isso constitui crime. Uhum. Um crime grave, inclusive, né? A caça é extremamente proibida. É que a gente diz, ela está no habitat dela. Ela está no local... Na verdade, nós, seres humanos, que estamos, aos poucos, invadindo e diminuindo o local que são deles, né?
Exato.
Então, o que acontece? Ela está no habitat dela, ela está no lugar dela. Então, a gente só tem que respeitar e tentar nós nos proteger, recolhendo os animais durante a noite, se... né? É para se resguardar, que a gente diz. A gente não tem certeza, não tem como dizer que não é, não tem como dizer que é também. Uhum. Mas se tem a possibilidade de recolher os animais durante a noite, não ficar perambulando pelas ruas, pelo mato à noite, isso aí já é 100% e já vai garantir ali que tu não tenha um encontro inesperado, né?
Soldado Diego, orientação para quem daqui a pouco tem algum tipo de suspeita nesse sentido, que procurem vocês até para passar alguma informação e receber orientação também, né?
Sim, sim. Seja, procure a Patran, né? Nós vamos disponibilizar um número de um WhatsApp para informações para nós e vai ser passadas as orientações necessárias, tá? Mas a princípio, se primeiras orientações, recolha o gado, né? Se tem alguma suspeita que o animal esteja em torno, que seja recolhido o gado, feche bem as portas, coisa da propriedade, e esperar o animal se deslocar, porque ele é um animal que ele se desloca em uma grande área durante o dia, né? Uhum. Não quer dizer que ele esteja ali nesse local, vá permanecer, a não ser que ele esteja, que seja uma fêmea, e esteja alocada protegendo a cria. Daí ele vai permanecer por algum tempo, mas tirando isso, ele está sempre em deslocamento. Ele não é um animal que permanece, ele procura uma área para habitar. Uhum. Ele está sempre em deslocamento, procura de caça, procura de abrigo para passar o dia, não a noite, né? Porque ele é um animal noturno. Então, durante o dia ele se recolhe a um abrigo e durante a noite ele faz os deslocamentos. Até um fato curioso, até para o pessoal ter um pouco de conhecimento. Esse animal que foi devolvido em vacaria, foi monitorado, ele está no monitoramento. Em questão de uma semana que ele foi devolvido, ele foi até Caxias do Sul e já estava em retorno de novo, novamente, em questão de uma semana.
Estava bem, né?
Está bem.
Pessoal, tem aqui, por isso que eu gosto, né, da audiência, porque os ouvintes, eles interagem e eles contribuem muito, né? Aqui tem uma ouvinte nossa que diz o seguinte: bom dia, Paulo, tudo bem? Aqui no Passinho Fundo tem uma onça preta muito bonita. É, a dona Zeli está participando com a gente. Vocês tinham conhecimento desse fato ou não?
Não,
não.
Não tinham, né? E tão perto, né?
É.
Tão perto.
E certamente, se a pessoa está falando, é porque ela viu, né?
Visto.
Ela viu por ali. Então, a orientação é a mesma para esses moradores que moram ali, né? Outro ouvinte. Bom dia. Eu também vi a vaca e o terneiro e vi os rastros. E acredito que realmente era uma onça. E as outras criações não vão no rastro da onça de medo. É um depoimento também dos ouvintes, né? Então, alguém que daqui a pouco era das imediações, viu. E daqui a pouco eu perguntei dos rastros, né? Essa pessoa disse que viu. É importante, né? De repente até registrar, mostrar para vocês.
É, né? Que, na verdade, a gente pede que, se for visto, se alguém vê, mande mensagem para a gente poder monitorar também a região que ela está, né?
Ótimo.
É porque nem o Diego disse, elas são animais que caminham muito durante a noite. Elas fazem quilômetros por noite, né? Então, tipo, a gente consegue monitorar mais ou menos a região que ela está. Então, a gente vai disponibilizar o WhatsApp ali do quartel, porque o nosso telefone funciona, o nosso telefone fixo, a gente muito pouco fica em Lagoa, né? A gente está sempre na região, a gente atende 9 municípios, então no quartel a gente não está. E o WhatsApp é um local onde a gente consegue chegar, tipo, ali antes de ir almoçar, antes de ir embora, a gente pega, olha ali, ou quando chega de serviço, vê o que tem de demanda ali para nós ir atender durante o dia. Então já é um jeito da gente já conseguir monitorar onde é que ela está aqui na região, né?
Já vamos divulgar o WhatsApp. Pessoal aí que quiser anotar aí, pega o seu celular, vai salvar que nós já vamos divulgar. Mas tá pipocando aqui vários comentários e tá me estourando o horário. Bom dia, eu vi umas pegadas, que é o outro ouvinte já, eu vi umas pegadas das patas dela, é um felino, na estrada para amanhecer ontem. O Lauri Foscarini está acompanhando a gente. E o gado não quer mais passar por ali, é um dos registros. Um outro ouvinte, bom dia Paulo, também comentando. Olha, tá chovendo de comentários. Vamos falar do WhatsApp aqui, e eu tenho certeza que qualquer dúvida o pessoal vai estar mandando para vocês.
Tá, para quem quiser anotar o telefone, é o 984 18 5604. Repetindo, é o 984 18 5604. Esse certo. Não é só para onça, é para qualquer demanda, maus tratos, desmatamento, qualquer irregularidade ali que a gente possa atender, vocês podem mandar para lá.
Vários comentários, ó, essa onça preta ali do Passinho Fundo já fez algumas caçadas ali na região e tal, então o pessoal que participe. Obrigado, soldado Oliveira, pela participação e bom trabalho para vocês lá.
Muito obrigada.
Diego, brigadão, viu, soldado Diego? Bom trabalho para vocês aí, tá certo? Tá aí, gente, agora 8h51, já a nossa unidade móvel por aqui.
Saúde e bem-estar.
E agora no Saúde e Bem-Estar de hoje, nós vamos trazer mais um assunto para compartilhar com os ouvintes. Nutricionista Luísa Biasi, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos conversar sobre vegetarianismo. Você é vegetariano ou vegano? Conhece alguém que seja, ou talvez...